Senhores deputados, não há senhoras deputadas, portanto, senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa primeira audição sobre a Casa do Douro. Temos connosco o IVDP, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Está connosco o Dr. Manuel Novaes Cabral, que é presidente, o engenheiro Carlos Pires, que é vice-presidente, e o Sr. Dr. Alberto Ribeiro de Almeida, que é coordenador dos serviços jurídicos. Antes de mais nada, queria dar-vos as boas-vindas, agradecer-vos a presença. As regras para estas audições são simples. Eu vou dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares para fazer uma intervenção. Cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para poder intervir, colocar-vos as dúvidas, as questões que muito bem entender. No final da intervenção dos grupos parlamentares, eu dou a palavra aos nossos convidados para poderem encerrar esta audição. O período que têm para poder finalizar é de 15 a 20 minutos, com alguma tolerância, e aproveitar uma vez mais para agradecer a vossa presença, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar, até porque são pessoas amigas que já conheço à longa data, quero o Sr. Presidente do IVDP, que é o Sr. Vice-Presidente, quer quem os acompanha, o Dr. Manuel Cabral e o Engenheiro Carlos Pires, especialmente, agradecer-lhes a vinda a esta comissão, já que estamos a tratar de assuntos de extrema importância para a região de Marcada do Douro, e aqui o Instituto dos Vinhos de Douro e Porto tem sempre um papel importantíssimo, preponderante, e tem tido um papel também de isenção e sobretudo de regulação e fiscalização na região de Marcada do Douro. Como sabem, estamos a discutir, sobretudo, nestas audiências, a proposta de lei número 234/12, que se refere à alteração estatutária da Casa de Douro. Como sabem, este processo já vem de há muitos anos, é um processo com mais, a questão da Casa de Douro já é um processo com mais de cerca de 30 e poucos anos, mas com mais, certamente e seguramente com mais de 20 anos, atravessou os vários governos e até agora, como se sabe, quer as questões da dívida da Casa de Douro, quer estatutariamente, mas sobretudo as questões da dívida da Casa de Douro não foram resolvidas por nenhum governo, fosse ele de qualquer cor que fosse. A realidade é esta, e contra factos não há argumentos. Agora, o que posso dizer é o seguinte: como sabem, o Governo deliberou e constituiu um grupo de trabalho para tentar que este processo fosse de maior transparência possível e com uma forma séria, em que foram participados cerca de 25 peritos, quer do Ministério da Agricultura e Mar, quer do Ministério das Finanças, do Ministério da Segurança Social e da própria Presidência do Conselho de Ministros. Gostaria de saber, e aqui entrava em algumas perguntas, gostaria de saber se o Instituto dos Vinhos de Douro e Porto foram contemplados dentro deste grupo de pessoas que foram ouvidas neste processo, de que maneira é que foi, em que é que o Instituto dos Vinhos de Douro e Porto se participou nestes grupos de trabalho, de que forma é que o fez, e que relativamente a que assuntos. Como sabem, nós gostaríamos também de saber aqui qual era a opinião do Instituto relativamente ao assunto principal que está aqui em casa, um dos assuntos principais, que tem a ver com a passagem da Casa de Douro ao novo regime, ou seja, que a Casa de Douro passe para uma associação de direito privado e de inscrição voluntária dos seus agricultores. Sabemos, sobretudo na inscrição voluntária dos seus agricultores, que neste momento só 15% dos viticultores pagam as taxas à Casa de Douro. Queria saber se o Instituto dos Vinhos de Douro e Porto tem essa informação, se este número é verdade, se não é. Relativamente a outra questão que ainda ontem foi também aqui levantada e ouvimos, foi a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma entidade reconhecida na região e no país, e mesmo no estrangeiro, uma entidade séria, com provas dadas em vários setores, sobretudo no setor da agricultura e de viticultura, até porque foi a primeira universidade a ter o primeiro curso de enologia no país. Sei que foi, e ontem foi-nos dito aqui por esse grupo de trabalho, que foi pedido esse tal estudo de avaliação pelo IVDP. Queríamos também saber quais foram as condições em que foi feito esse pedido, esse estudo, e queríamos saber, de facto, se o IVDP, com os valores dos vinhos, porque o TAD diz-nos um determinado valor sobre a avaliação desses vinhos, e eu queria saber se o Instituto dos Vinhos do Aeroporto concorda com o valor que é atribuído pela TAD na avaliação desses vinhos, até porque eles só fizeram um estudo da parte económica, e a parte organolética dos vinhos não lhes foi pedido, também é verdade que eles aqui o disseram, não lhes foi pedido, e nós queríamos também saber de que forma é que esses vinhos, que estão todos os vinhos da Casa de Ouro, como é que estão organoleticamente, queríamos saber isso, se os vinhos estão totalmente disponíveis para poderem serem consumidos, disponíveis, eu quero dizer, mesmo a nível organolético, e não só, na sua parte mais, sem ser económica, na sua parte mais técnica, se esses vinhos estão disponíveis para entrar no mercado a qualquer momento. Vou já terminar, Sr. Presidente. Relativamente a outro assunto, queria saber, Sr. Presidente, relativamente ao cadastro, tem-nos sido várias vezes dito aqui que a questão do cadastro tem sido utilizado pelo Instituto dos Vinhos do Ouro e Porto, ou foi sempre utilizado, que há aqui dívidas do Instituto à Casa de Ouro sobre isso, como é que está este assunto, e sobre questões também, que eu sei que a Casa de Ouro, relativamente ao Instituto, tem levantado, que é questões em tribunal, como é que estão essas questões e quais as questões que estamos aqui a falar em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se o Deputado Fernando Jus, não. Sr. Deputado Agostinho de Santa, podem dividir o tempo também. Dispõem de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Vice-Presidente do IVDP e o Sr. Doutor que os acompanha. Muito bom dia. Estou a organizar os papéis porque fui apanhado completamente de surpresa, não me lembrava que era eu a intervir a seguir. De qualquer forma, Indo já a duas questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Pedro Pimentel, a questão dos grupos de trabalho, acrescentar apenas uma pergunta àquela que foi colocada. Portanto, tendo em conta a vossa participação, a indicação de peritos, penso que vos foram pedidos também, o que eu pergunto, para além do que foi perguntado, é se conheceram, se o IVDP foi destinatário, foi conhecedor das conclusões. Primeiro, se sabem que estes grupos apresentaram algumas conclusões e se foram conhecedores das conclusões que os grupos de trabalho que foram nomeados para preparar a legislação, a resolução dos problemas e a legislação que se lhe sucede, se aconteceram, se têm algum conhecimento. Depois, a questão da avaliação, não pondo em causa, é evidente, a participação da UTAD, é realmente a nossa universidade, aquela de que a todos nos compraz, que somos transmontano-dorienses. O que se levanta é o problema que quem fez a avaliação foram dois economistas. Os outros dois elementos davam apenas peso institucional, como nos foi dito ontem, pelos elementos da UTAD que aqui estiveram. O que se pergunta é, mas é possível chegar-se a uma avaliação que não deixe dúvidas quando o que se tem em causa é, como nos foi dito, contabilizar o preço da aguardente, o preço da produção e depois fazer uma extrapolação aos anos que tem o vinho. O que eu pergunto é, mas é possível fazer isto sem haver conhecimentos específicos, designadamente daquilo que são os vinhos finos, velhos do Douro, que se calhar não existem mais lado nenhum, mais ninguém tem conhecimentos, a não ser algumas das pessoas que têm lidado com essas questões. O que se pergunta é, mas não era fundamental, independentemente dos estudos que consultaram, não era fundamental que tivessem pelo menos a esse nível técnico e específica assessoria de gente ligada e conhecedora de vinhos finos, do vinhos finos velhos do Douro? Depois, indo um pouco para situações um pouco mais globais, Neste momento, o que o Governo nos traz é uma mistura, isto é, são afirmações minhas, não comprometem mais ninguém, faz uma mistura entre o problema das dívidas da Casa do Douro e o problema da alteração institucional na passagem de uma associação de direito público para direito privado. O que nós perguntamos é, mas faz sentido esta mistura? Ou seja, o problema das dívidas tem que estar dependente desta alteração estatutária e institucional? Neste momento não dificultará o conseguirmos encontrar um caminho de consenso, exatamente fazer-se como que depender a aceitação da resolução do problema das dívidas com a aceitação do problema institucional, que na nossa perspectiva é a inexistência da Casa de Ouro, pelo menos da forma como a conhecemos. O que é que tem a dizer sobre isto? Reconhecem ou não que esta passagem de direito público para direito privado pode, a esta situação pode corresponder a alguns perigos, designadamente de capacidade representativa dos interesses dos pequenos, dos 25 mil ou dos 30 mil pequenos e médios agricultores que existirão neste momento na região? O IVDP tem-se assumido muito como árbitro entre a produção e o comércio, e essa é uma das suas competências. Como é que tem visto a participação da Casa do Douro na situação fragilizada em que tem estado? E já agora, como é que verá a participação da Casa do Douro em representação dos pequenos e médios viticultores, quando for constituída, se vier a sê-lo, como Associação de Direito Privado? Há fragilização da sua posição? Como é que vê a participação da Casa do Douro em representação no Conselho Interprofissional, designadamente? Depois, a questão da hipótese que possa existir de haver um encontro, regressando a algumas competências, não regressando completamente ao passado, mas instituindo mecanismos de regulação do mercado, será possível, será ou não aconselhável que possa existir entre a produção e o comércio o estabelecimento de contratos de Indima, no sentido de contratualização plurianual, que permitisse, por um lado, a estabilização dos volumes a produzir anualmente e mesmo os próprios preços a praticar? Tinha-se alguma coisa a ganhar com esta tentativa ou não? Vêem com bons olhos a hipótese de serem celebrados estes contratos de Indima? E penso, também já terminei o tempo.
Ao grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente e Sr. Dr. Alberto Ribeiro de Almeida, Engenheiro Carlos Pires e Dr. Manuel Novaes Cabral, obrigado pela vossa disponibilidade para nos prestarem aqui algumas informações. Eu gostaria de, apenas algumas questões já foram colocadas, não vale a pena estar a repetir, deixar ficar aqui três ou quatro perguntas sobre uma primeira. Se é possível, a direção do IVDP nos dar alguma informação sobre o histórico das medidas que foram tomadas ao longo do tempo no sentido da reestruturação da Casa do Douro, no sentido de verificar a possibilidade de solvência da sua situação financeira, de quais foram as medidas, o histórico que eventualmente o IVDP tem sobre esta matéria. Isto seria importante percebermos para ver se nós chegámos aqui não propriamente por uma situação episódica, não foi um epifenómeno. Isto tem um histórico e esse histórico, como ia perceber, o que é que foi feito e qual era, sempre, se tiverem essa informação, qual era a medida apontada ao longo do tempo para a situação da Casa do Douro? Essa era a primeira questão. A segunda questão, nós temos, já sabemos, não é, que a Casa do Douro deve ao IVDP qualquer coisa como 3,6 milhões de euros, não eram mil, seria demasiado, 3,6 milhões de euros, mas do pré-acordo que está já estabelecido, o IVDP irá perdoar cerca de 800 milhões de euros e depois liquidar, depois de receber em vinho 2,8 milhões, liquidar, pagar à Casa do Douro 1,8 milhões para salários, para pagamentos a fornecedores, ficando ainda no acordo uma consignação de 50% desse valor a pagar para ser pago aos salários em atraso aos trabalhadores. Ora, uma das questões que eventualmente se coloca aqui é porque depois também está estabelecido mais ou menos o prazo de pagamento nos primeiros 45 dias, se a memória não me traiçoa, e já agora conferir mesmo, serão qualquer coisa como 150 mil euros, depois a seguir 600 mil euros e finalmente numa terceira situação, ou numa terceira prestação, 1 milhão e 74 mil euros. Vê o IVDP possibilidade de estes valores serem alterados em termos de pagamento, em vez de serem pagos 150 mil, na primeira prestação poderem ser pagos mais? Isto porque também já chegou informação de que, eventualmente, a situação de tesouraria para poder liquidar salários, para poder ter o funcionamento de uma nova instituição ou de uma nova direção da Casa do Ouro, coloca alguns problemas se não tiver alguma liquidez. Vê alguma possibilidade destas prestações poderem ser diferentes? Essa era uma questão também importante para percebermos naquilo que nos diz respeito. Depois, uma das propostas do calendário e do próprio projeto de decreto-lei vai no sentido de assegurar, nos próximos dois mandatos, à entidade que suceder à Casa do Douro uma representatividade de 20% junto do Conselho Interprofissional do IVDP. Ora, há aqui também, e já percebemos isso, de que estes 20% será eventualmente pouco. Nós temos aqui margem de poder perceber se o IVDP pode nos dar aqui como entidade agregadora de todos os interesses em jogo, se esta percentagem pode ou não ser alterada, vir ou ser modificada. E, finalmente, o que é que, qual é a perspectiva do IVDP se a Casa do Douro se transformar como é objetivo e como é desejável, de acordo com a proposta que temos em cima da mesa, numa associação de direito privado, de inscrição facultativa, mas com reconhecido interesse público, com, desde logo, reconhecimento do interesse público, acham que a Casa do Douro poderá ser aqui, efetivamente, uma entidade, uma associação de agregadora da produção, de forma a ser não só uma entidade que faz o acompanhamento daquilo que é o interprofissional no IVDP, mas faz também aquilo que é um conjunto de prestações à produção, nomeadamente na área da formação, na área do apoio técnico, na área dos serviços complementares naquilo que diz respeito até ao apoio aos próprios agricultores. Sendo que neste momento, como é sabido, a Casa do Douro não o pode fazer porque, tendo dívidas fiscais e dívidas à Segurança Social, nem sequer se pode candidatar a verbas comunitárias e, portanto, isso impede de fazer um verdadeiro apoio àquilo que são os agricultores e, se calhar, daí entender-se porque é que a Casa do Douro está na situação em que está, de ter apenas cerca de 15% dos seus associados a pagar cotas e, portanto, não há interesse da parte dos produtores. Mas estas eram as questões que, basicamente, gostaria de deixar ficar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a delegação do IVDP através do Sr. Presidente. Gostava de, e colocarei, um conjunto de questões muito sintéticas relativamente a estas matérias. A primeira tem a ver com a avaliação dos vinhos, a questão já foi colocada. Entre uma avaliação feita em 2009 e 2011 pelo IVDP e a avaliação agora da UTAD, há uma diferença de 44 milhões de euros. A avaliação do IVDP era de 93 milhões, a da UTAD é de 137. Se nos pudessem referir na vossa perspectiva a que se devem essas diferenças, agradecia. Depois gostava de saber, ao longo dos tempos foram sendo transferidos um conjunto de competências da Casa do Douro para o IVDP. E eu gostava de saber quanto é que essas competências que eram da Casa do Douro e agora estão no IVDP representam em termos de receita para o IVDP. Gostava também de saber, já agora, e uma vez que falamos de receita, é que ao longo destes se calhar dos últimos três anos, quanto é que foi transferido em termos de receitas do IVDP para as finanças? Porque essa questão esteve aí em cima da mesa há algum tempo, a indicação para que o IVDP transferisse das suas verbas para o Ministério das Finanças, e eu gostava de saber quanto é que isso representa até hoje. Gostava também de perguntar, relativamente ao cadastro, qual é a importância do cadastro ainda, que o cadastro tem na região do Douro e para este processo todo da produção de vinho. Vamos ouvindo ao longo dos tempos que o cadastro que o IVDP hoje detém já não é, está muito alterado relativamente àquilo que era o cadastro transferido pela Casa do Douro, e que hoje o cadastro já tem muito pouco significado. Aliás, já nos disseram aqui que só tinha importância histórica, e eu gostava de saber precisamente isso, a importância que o cadastro tem para a viticultura da região. Depois, relativamente ao pagamento das cotas da Casa do Douro, houve em algum momento acordos para que fosse o IVDP a cobrar as cotas da Casa do Douro. E nós, esta questão é uma questão muito recorrente, até porque em função daquilo que é o volume de cotas pago, se tende há a tendência para atribuir ou retirar legitimidade à Casa do Douro, e por isso julgo que esta era uma questão importante. Se isto tentar acontecer, se o IVDP tem cobrado as cotas da Casa do Douro, se não tem cobrado, como é que é este processo e quais são as dificuldades efetivas que há nesta matéria. Depois, questionar, o IVDP está instalado na região. Gostava de saber, na vossa perspectiva, isto é mais, não é tanto institucional, também é mais pessoal, qual é a recepção que estas propostas têm tido na região? Na vossa perspectiva, que lá estão, que estão instalados, como é que a região se sente? Porque nós aqui nas audições, bem da verdade, não temos ouvido muitas posições favoráveis aliás, elas resumem-se apenas a um setor, muitas posições favoráveis a estas propostas do Governo, e por isso gostávamos de saber quem está na região, esta proposta que de saneamento financeiro e distinção da Casa do Douro, mas que a bem da verdade a proposta de lei do Governo, das mais de 20 alíneas que tem no artigo que refere a essa matéria, são para aí umas três sobre saneamento financeiro, as outras acho que são, até são, três é demais, acho que são só duas, o resto é tudo sobre distinção da Casa do Douro. Relativamente ao Conselho Interprofissional, o IVDP é o árbitro, né, é o fiel da balança entre a produção e a comercialização, o IVDP desempata, uma vez que há paridade na representação. Eu gostava de saber se podemos encontrar algum padrão na posição do IVDP, ou não, se há um padrão, se é, o IVDP em todas as decisões que há tentado, sempre as posições são favoráveis sempre a um lado, sempre a outro, ou se não há padrão, não digo que haja, gostava de saber se existe relativamente a essa matéria ou não. Ainda relativamente à composição do Conselho Interprofissional, esta questão também acabou por ser colocada, a representação de 20% da Casa do Douro nos primeiros dois mandatos, 20% significa um representante apenas, e se há indicação, se há uma ideia do que é que, como é que serão indicados os outros representantes, a indicação dos outros representantes, dos outros quatro representantes da produção, e do que é que se poderá passar para além destes dois primeiros mandatos iniciais. E como já não tenho tempo, duas coisas, não têm a ver com isto, não são propriamente, se puderem responder, que é relativamente ao benefício, se há alguma ideia já da indicação para este ano do benefício, do ano passado eram 100 mil pipas, se há indicação, se discute o fim do benefício ou não, porque Há pessoas que falam nisto, na possibilidade do fim do benefício, mesmo para terminar, relativamente às declarações de Vindima, aquilo que nos chega é que elas estão a ser preparadas para serem feitas de forma eletrónica. Ora, tendo em conta aquilo que é o nível etário de alguns produtores e a sua relação com os meios informáticos, isto pode ter problemas sérios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, queria cumprimentar os representantes do IVDP e colocar uma única pergunta. Dada a situação em que se encontra o IVDP, que tem uma competência técnica reconhecida, eu gostaria de vos perguntar se o estudo que é feito no relatório de avaliação da equipa da UTAD acerca da correção de vinhos com anomalias, se o critério que foi utilizado é adequado e se os parece tecnicamente adequado. Porque o que ali se faz é a distinção de vinhos por classes, por letras diferentes, e é encontrado um método entre 20% a 30% de redução do valor desses vinhos, de custo da sua correção e desvalorização subsequente. Ao que julgo saber, isto não tem nenhum critério técnico, a não ser uma mera explanação economicista. Portanto, isso significa que vinhos de 34 ou vinhos de 2002, de colheitas afastadíssimas, umas têm eventualmente uma desvalorização, as mais antigas, fortíssima, e outras uma desvalorização pequena. E, no entanto, o procedimento técnico parece ser similar, e ao que me é dito, os custos são mais ou menos idênticos. Portanto, eu gostaria de perguntar se tem algum fundamento técnico este tipo de cálculo, que, em concreto, desvaloriza o estoque da Casa do Douro em cerca de 4 milhões de euros. Creio que era uma avaliação muito diferente daquela que inicialmente tinha feito o IVDP em período anterior, acerca da necessidade da correção desses vinhos que teriam anomalias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fechada que está a intervenção dos grupos parlamentares, vou dar a palavra ao IVDP para poder responder. Disponho de 15 a 20 minutos, há um pequeno cronómetro ao fundo da sala só para ajudar a ver o consumo do tempo que está feito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de ser ouvidos aqui na Comissão Parlamentar da Agricultura. É evidente que, com este conjunto de perguntas, terei a maior dificuldade em 15 minutos responder. Vou tentar ser tão sistemático quanto possível. Mas gostaria, talvez, de começar por dizer que, em primeiro lugar, estamos perante uma região extremamente débil e que é também, por outro lado, também muito controlada. Eu tenho a oportunidade de conhecer grande parte das regiões vitícolas do mundo, de outras encarnações, e eu não tenho dúvidas em dizer que a região demarcada e regulamentada do Douro é a região mais regulamentada e mais controlada de todo o mundo, em termos de regiões vitícolas, e este é um ponto que eu gostaria de deixar. Por outro lado, gostaria também de lhes deixar que esta nota, eu acredito firmemente no interprofissionalismo e no passado não estive ligado diretamente à vinha e ao vinho, mas tive muitas intervenções, designadamente como responsável em organizações internacionais desta área, e, portanto, falei com muitas pessoas, tive a oportunidade de ver muitos exemplos, e acredito firmemente no interprofissionalismo. Acho que, efetivamente, a melhor maneira de gerir uma região demarcada é, efetivamente, através de um encontro paritário e de um encontro equilibrado de posições entre o comércio e a produção. E, portanto, posto isto, eu passaria, vou tentar passar em linha as questões colocadas pelos senhores deputados e vou ser tão sucinto quanto consiga. Vou seguir a ordem das perguntas, se me dão licença, talvez seja o mais prático em termos da organização desta nossa intervenção. Em primeiro lugar, e foi a primeira pergunta colocada pelo Sr. Deputado Pedro Pimentel, as cotas pagas pela viticultura, pelos viticultores à Casa do Douro, o que é que nós conhecemos? Nós não temos esse conhecimento. E, efetivamente, e vou entrar aqui com respostas a outras perguntas colocadas por outros dos senhores deputados, efetivamente, houve momentos em que, concretamente, entre 2004 a 2007, em que houve o acordo, designadamente, do Conselho Interprofissional, no sentido de o IVDP proceder à cobrança de cotas da Casa do Douro. Mas desde 2007 que isso não acontece. Essa questão, devo dizer-lhes que eu estou há pouco mais de 2 anos e meio no IVDP, como responsável pelo IVDP. Essa questão foi colocada em diferentes momentos pela Casa do Douro, mas mas nunca foi, nunca houve acordo, nunca houve nenhuma deliberação, nunca houve deliberação do Conselho Interprofissional nesse sentido. Portanto, essa questão não consideramos que isso seja uma decisão administrativa, digamos assim, do IVDP, é uma questão que compete ao Conselho Interprofissional. Não sabemos, portanto, é a Casa do Douro que cobra as cotas. Nós, inclusivamente, ao longo do ano, e já em anos anteriores também, prestamos muito apoio, muita colaboração à Casa do Douro. Devo dizer-lhes também, é um assunto que não foi referido, mas gostaria de o trazer aqui, nós a determinada altura e muito no princípio, nós pedimos à Comissão Nacional de Proteção de Dados uma indicação sobre o que é que poderíamos transferir, que dados é que poderíamos transferir para a Casa do Douro, porque a Casa do Douro pedia-nos os dados todos. E nós estávamos preocupados, porque aquilo consta de uma base de dados, de forma que pedimos essa decisão à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi muito precisa, dizendo que poderíamos transferir determinados dados e não outros. E esses dados foram imediatamente transferidos, têm sido transferidos e temos dado também apoio designadamente ao nível informático, aquilo que nos tem sido pedido, no sentido de ajudar a Casa do Douro a cobrar as cotas dos seus associados, os viticultores da região demarcada do Douro. Portanto, não sabemos, uma vez que é a Casa do Douro que cobra, não sabemos se são esses 15%, enfim, qual é o número exato de viticultores que cobra, que paga cotas efetivamente à Casa do Douro. Estudo da UTAD, penso que foi a segunda pergunta do Sr. Deputado Pedro Pimentel e que depois, aliás, foi retomada por outros dos senhores deputados. Este estudo chamou-se Estudo do Estoque dos Vinhos Generosos, eu penso que os seus deputados têm conhecimento dele. Este estudo foi pedido por nós, vem na sequência da deliberação tomada, da deliberação do Conselho de Ministros de 11 de julho de 2013 e foi-nos dado, penso que os seus deputados também têm conhecimento disso, foi-nos dada uma instrução da tutela através de um despacho do Sr. Secretário de Estado de 6 de dezembro de 2013, no sentido de nós encomendarmos esse estudo a uma entidade independente, que era a terminologia que já era usada na deliberação do Conselho de Ministros. Obviamente que essa entidade independente, foi também dito por alguns dos senhores deputados, enfim, a UTAD surge à cabeça como uma entidade credível, independente, conhecedora da região como nenhuma outra e, portanto, foi essa a entidade à qual foi encomendado esse estudo para dar cumprimento, como digo, à deliberação do Conselho de Ministros de julho de 2013. Nesse mesmo despacho do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, é dito que o IVDP deve dar todo o apoio necessário de técnico de informações que seja solicitado por essa entidade independente na realização desse mesmo estudo. E depois ainda especifica designadamente três pontos. Portanto, nós prestamos efetivamente o apoio técnico e alguns dados que nos foram solicitados por essa mesma entidade independente. Permitir-me-ão que não pronuncie, até porque os senhores deputados conhecem esse mesmo estudo, tanto quanto sei, que não pronuncie sobre os critérios utilizados nesse mesmo estudo. Quer dizer, a entidade é credível, penso eu que é considerada credível, a entidade é independente e, portanto, os métodos são aqueles que foram definidos pela UTAD. Evidentemente que eu não posso deixar de dizer o seguinte, eu reajo muito quando se fala na avaliação dos vinhos, eu chamo-lhe sempre valoração, porque o verdadeiro valor dos vinhos só poderá ser definido, só será definido quando os vinhos forem colocados no mercado e este ponto parece-me que é meridiano nesta história. Aliás, eu próprio tenho conversado muito com empresas a este respeito, tenho assistido a muitas conversas, designadamente da minha tutela, com empresas também a este respeito, e as empresas não se comprometem com nenhum número, pelo menos é isso que tem acontecido até este momento, e dizem que sem uma avaliação, aí sim, uma avaliação feita por elas dos vinhos, quer em termos
quer em termos laboratoriais, quer em termos organoléticos, eles não dizem qual é o valor desses vinhos. E têm dito também, isso aliás consta também desse trabalho, que, e volto a uma das perguntas, perguntas feitas por alguns dos senhores deputados também, têm dito também que os vinhos da Casa do Douro, grande parte deles precisam de muito tempo para serem trabalhados. Muitos deles com, enfim, o termo técnico não é, mas com, misturados com outros vinhos, o termo técnico não é este, perdoar-me-ão que eu não sou da área, têm de ser trabalhados eles próprios e têm de ser lutados com outros vinhos, trabalhados com outros vinhos. Alguns deles demorarão anos até poderem, isto tem sido dito por várias pessoas de forma distinta, independente, demorarão anos a serem trabalhados antes de poderem ser colocados no mercado. E, portanto, o que é que está aqui em causa é, tal como nas outras valorações anteriores, fomos já referir a elas, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é um número que é feito por aproximações económicas, ou economicistas, como disse o senhor deputado, por aproximações económicas e não organoléticas, enfim, com dados históricos e dados de projeção do mercado. Foram essas as metodologias, foi essa a metodologia que foi usada e, enfim, o dado chegou ao número que chegou agora neste trabalho que os senhores deputados conhecem. Relativamente às valorações feitas no passado, há duas. Uma feita e duas a vinhos diferentes. Gostaria de sublinhar isso porque no passado isto levantou alguma polémica. Em agosto de 2009 foi feita uma valoração dos vinhos Calpe, que chegou ao número de 92,6 milhões de euros. Em março de 2011 foi feita uma valoração dos vinhos BPN, que chegou ao valor de 29,2 milhões de euros. E em janeiro de 2013 foi feita não uma nova avaliação ou valoração, mas sim uma soma das anteriores. Só que a soma, portanto, dos vinhos, juntando os vinhos Calpe e os vinhos BPN. Só que a soma destes dois números, e foi isso, imagino, que terá causado alguma confusão a determinada altura, a soma destes dois valores, porque, entrando em linha de conta com um conjunto de critérios, designadamente a colocação dos vinhos no mercado, etc., não é igual à soma de duas parcelas. A soma dos dois valores anteriores daria 121,8 milhões de euros, entrando com critérios economicistas, com certeza, em consideração, o valor a que se chegou, porque estamos a falar de um montante maior, portanto são necessários mais anos para a colocação dos vinhos no mercado, etc., o valor a que se chegou nessa soma desses dois números foi de 108,8 milhões de euros. Portanto, não é uma nova avaliação, é a soma das anteriores, entrando em consideração com critérios que já no passado tinham sido tidos em consideração anteriormente. Portanto, quando o Sr. Deputado me pergunta se concordamos com o valor, nós não temos que concordar com o valor, e é um valor que é sobretudo tido, que não tem tanto a ver com o valor efetivo dos vinhos, é um valor que é aceito pelo Governo para efeitos de negociação da dívida. Portanto, é disso, eu acho que este é o ponto talvez mais importante na resposta. Não tem a ver com concordância, porque nós não temos capacidade. Repare, foi dito, e eu agradeço essa referência, que o IVDP tem, e tem efetivamente técnicos de grande competência, mas o IVDP não está no mercado. O IVDP tem funções de promoção, mas não de venda, que é completamente diferente. Portanto, não estar no mercado não é essa a nossa função de definição do valor efetivo dos vinhos. Portanto, eu julgo que com estas notas, terei dado resposta a esta questão. Quanto ao cadastro, nós efetivamente não utilizamos o cadastro da Casa do Douro. Há aqui elementos históricos, há aqui uma evolução, enfim, o tempo passa muito depressa e, enfim, posso lhes dizer apenas, depois, se quiserem, poderei entrar em mais detalhe. Em 2005
foi feito um protocolo para a entre a Casa de Ouro e o IVDP para a utilização do cadastro do IVDP, protocolo esse que foi denunciado logo no princípio de 2005, foi homologado pela tutela, salvo erro, em fevereiro desse mesmo ano, e foi denunciado em dezembro de 2007, se não erro. Portanto, porque por não cumprimento pela Casa do Douro de um conjunto de pressupostos que constavam nesse mesmo protocolo. E aí o IVDP avançou, e já estava a fazê-lo, avançou para o desenvolvimento de um cadastro que tem uma natureza um pouco diferente. Reparem, o cadastro da Casa de Ouro era um cadastro de natureza alfanumérica. O cadastro que nós desenvolvemos é um cadastro com georreferenciação. Portanto, desde logo tem características completamente diferentes. Há aqui um outro aspecto que é de sublinhar, que é a necessidade de haver a compatibilidade entre o cadastro do IVDP e nós não lhe chamamos cadastro, nós chamamos ficheiro vitivinícola desde há muito tempo, e os ficheiros que são trabalhados pelo IVV e pelo IFAP, o CIV e o CIP, o Sistema de Informação de Parcelas. E o cadastro da Casa do Douro não tem, e nunca evoluiu nesse sentido, não tem capacidade de interligação, de compatibilidade com os cadastros a nível nacional, o que, como se compreende, sendo que o cadastro do IVDP, pela necessidade do benefício, da definição do benefício, é um cadastro que é de malha mais fina, permitam-me usar esta expressão. Portanto, agora, uma coisa é ter uma malha mais fina, ter mais dados. Outra coisa completamente diferente é estar desencontrado dos cadastros a nível nacional. Isso parece-me que seria estar a desperdiçar recursos públicos, para não falar noutras questões que me parece que poderiam vir à baila.
Bom, da Casa do Douro servir de base para trabalhar no IVDP.
Repare, estamos a falar numa época que eu não estava lá, mas como é evidente, como lhe disse, houve esse protocolo, era preciso contar a história, como aliás um dos seus deputados pediu, mas neste momento penso que não temos tempo. Mas repare, se entre 2005 e 2007 há esses protocolos, têm exatamente a ver com um trabalho conjunto entre a Casa de Douro e o IVDP, só que entretanto a Casa de Douro não deu resposta àquilo que estava definido nesse mesmo protocolo, e por isso é que o protocolo foi denunciado. E essa questão está a ser discutida, é a questão seguinte agora, está a ser discutida no Tribunal de Mirandela, exatamente porque, enfim, essa denúncia do contrato é um dos elementos que está a ser discutido, como sabe, no Tribunal de Mirandela. Portanto, neste momento não há compatibilidade, digamos assim, entre o cadastro Casa do Douro e o cadastro, os dados do cadastro Casa do Douro neste momento não são necessários para o trabalho que nós hoje fazemos. Podia dar-lhe muitos detalhes a este respeito, designadamente alguns casos que têm passado com alguns viticultores. As ações do Tribunal de Mirandela é a questão seguinte, já ultrapassei os 15 minutos, estou já a usar a tolerância, mas ainda restam uma série de questões. As questões do Tribunal que estão a ser discutidas no Tribunal de Mirandela, se os deputados reparem, foram ações interpostas em 2008, que foram sujeitas, ou que foram objeto de despacho saneador há um mês, em 16 de junho. O despacho saneador foi 16 de junho. Há duas ações, uma delas que discute as dívidas cruzadas entre o IVDP e a Casa do Douro, e uma outra que discute exatamente a questão do cadastro. Nesta ação que discute a questão do cadastro, é muito interessante verificar que, portanto, é uma ação interposta pela Casa do Douro contra o IVDP. A Casa do Douro pede que o IVDP seja impedido do uso desse mesmo cadastro e não pede mais nada. Só depois, em reconvenção ou em réplica, penso eu, é pedido uma indenização. Ora, no despacho saneador, a réplica não foi aceita. Isto é algo, é uma notícia que tem um mês e meio, sensivelmente, o que também é um dado, julgo eu, a ter em conta. Relativamente ao grupo de trabalho do Ministério, enfim, que foi liderado pelo Sr. Secretário de Estado da Agricultura, nós participamos nos diferentes subgrupos, dos 8 subgrupos de trabalho, tivemos, não estive
Não houve representação. Eu não estive, nenhum membro do Conselho Diretivo assumidamente participou em nenhuma reunião, porque nós decidimos e disse, enfim, conversamos com o Secretário de Estado, nós achamos sempre que não devia ser o Conselho Diretivo a participar neste tipo de reuniões, mas houve técnicos do IVDP, designadamente o Dr. Alberto Ribeiro de Almeida, que participou em várias reuniões num ou outro subgrupo de trabalho e houve mais técnicos do IVDP que efetivamente participaram. Não percebi.
Se conheceram as conclusões desses grupos?
As conclusões chegar, enfim, conclusões propriamente, não. Repare, foi assumido a não intervenção do Conselho Diretivo do IVDP nos grupos de trabalho. Depois as coisas acabaram por... Nós tivemos conhecimento de documentos que foram sendo distribuídos, não propriamente as conclusões. As verdadeiras conclusões são efetivamente os documentos que estão neste momento em avaliação, digamos assim, ou decorrem dessas mesmas conclusões, quer a ação em cumprimento, quer a alteração institucional que está hoje, neste momento, a ser discutida. A avaliação dos vinhos, o acordo de ação e a alteração institucional, porquê dois documentos e porque não em dois momentos? Penso que foi o Sr. Deputado Agostinho da Santa que fez esta pergunta. Eu não lhe sei dizer porque é que foi uma opção política avançar num mesmo momento, quer com o acordo de ação, quer com a alteração institucional. E, enfim, aquilo que eu entendo é que, tendo em conta, enfim, os pressupostos que, aliás, tiveram na origem de algumas das questões colocadas pelos senhores deputados, aquilo que se pretendeu foi resolver uma questão que vem desde há mais de 30 anos a esta parte e que, efetivamente, causa problemas graves na região de Marcada do Douro. Repare, a Casa do Douro, por muito importante que seja, e foi, mas é um instrumento. É um instrumento. O que é, em meu entender, verdadeiramente importante é a organização dos viticultores. E se eu acredito, e acredito no interprofissionalismo, e já disse isso em sede de Conselho Interprofissional, o que eu gostava é que efetivamente os viticultores tivessem uma capacidade de representação e de interação que fosse equilibrada com o comércio. Isso seria muito útil. Isto é como no governo com as câmaras municipais. Se a oposição é forte, enfim, atua-se de uma maneira. Se é mais fraca, enfim, pode ter-se tendência a atuar de outra maneira, vou dizer apenas assim. Portanto, era da maior importância para os viticultores, sobretudo tendo em conta a situação atual. Reparem, estamos numa região, estes dados são muito pouco conhecidos e trabalhados, estamos numa região em que dos 44 mil hectares que temos de vinha, apenas, e dos 25 mil viticultores, nós fizemos uma limpeza dos ficheiros nos últimos anos, desde que eu estou, passou-se de 33 ou 34, que era o número que se falava, para 25 mil, nós sabemos hoje que não temos mais de 25 mil viticultores, sabemos isso efetivamente, mas destes viticultores haverá menos de mil, estamos a trabalhar esses dados, que têm mais de 15 hectares. Isto quer dizer o seguinte, para quem mete menos as mãos na massa, na terra, isto quer dizer que com menos de 15 hectares é possível uma família fazer o trabalho com aquilo que antigamente se chamava as rogas, com algum apoio. E isto quer dizer também que quando eu ouço chamar, e tive a oportunidade de o dizer num fórum bem alargado que houve lá no Douro, quando ouço chamar aos viticultores os jardineiros da paisagem, que enfim, que tem um certo tom poético, mas é quase um insulto aos viticultores chamar-lhes jardineiros da paisagem, porque quando eu tenho um jardim e ponho uma rosa na minha sala, se eu tiver o jardim, eu não faço contas ao custo daquela rosa. E, portanto, e o que é importante é que os viticultores saibam efetivamente quanto é que custa a sua produção e que tenham quem os defenda, quer nos órgãos próprios, quer em particular o Conselho Interprofissional, quer noutros fóruns, que eles saibam defender e tenham capacidade e condições aos diferentes níveis para defender os seus interesses. E isso é que é efetivamente necessário, porque temos, enfim, é da maior importância que o interprofissionalismo funcione designadamente, ou sobretudo, na defesa dos viticultores. E acho que este ponto, enfim, desculpem que divergi um bocadinho, mas... O IVDP e como é que vê a participação da Casa do Douro hoje e amanhã? Eu penso que esta nota que eu dei agora, de certa maneira, responde a esta questão. Nós gostaríamos que a futura Casa do Douro, eventualmente, tal como está previsto na proposta, e se for este o caminho que a Assembleia venha a aprovar, enfim, que a questão não é nossa, para nós o que é importante efetivamente é que os viticultores tenham uma boa capacidade de representação nos órgãos próprios, em particular no Conselho Interprofissional. Aproveito para dizer, para responder a uma outra pergunta feita no final pelo Sr. Deputado João Ramos. O IVDP preside ao Conselho Interprofissional, tal porque é como está definido, porque o Conselho é paritário e depois tem o fiel da balança, que é o Presidente do IVDP. Aquilo que eu tenho dito, inclusive em Conselho, nem sempre muito bem interpretado por alguns dos senhores conselheiros, é que sempre que eu puder não voto. Se o Presidente do IVDP não votar, é um bom sinal. É sinal que as profissões se estão a entender. E isso é que é desejável. Agora, eu dou-lhe apenas um exemplo. Eu julgo que só houve uma votação, desde que eu lá estou, só houve uma votação em que eu tive de tomar posição. E essa posição foi exatamente há um ano atrás, porque, como sabem, nós temos de definir o comunicado de Vindima, entre outros elementos, o benefício, e eu votei com a produção, o ano passado. Eu votei com a produção. Portanto, é o único caso, julgo eu, que não estou a falhar, é o único caso em que eu tive de afirmar uma posição. Desculpe? Enfim, não terão falado nos presidentes anteriores também?
Sim, deve ser.
Admito que tenha sido. Da minha parte, que eu me lembre, só participei efetivamente, mas como lhe digo, se eu puder não votar, não voto, porque eu acho que isso é que é efetivamente aquilo que dá significado ao termo interprofissionalismo. Portanto, esse é o... Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Abel Batista, dívidas da Casa Douro VDP, mas colocou sobretudo a questão, vou tentar ser mais sintético, e agradeço a benevolência grande que me estão a dar, se o IVDP estará disponível para alterar as prestações tal como estão definidas. Reparem, estes pagamentos, em princípio, serão feitos pelo saldo de gerência. Como sabem, o saldo de gerência de cada ano é afeto ao orçamento da receita, e só com autorização da tutela, das tutelas, porque a tutela é dupla, como sabem melhor do que eu, só com a autorização das tutelas é que pode ser afeto ao orçamento da despesa. E, portanto, evidentemente que nós teremos disponibilidade para alterar esses pagamentos de acordo com aquilo que venha a ser definido pela tutela, enfim, e portanto, não vejo que isso seja problemático, sobretudo, enfim, tendo a indicação de que estes pagamentos serão uma afetação do saldo de gerência do IVDP. Com isto respondo também, ou aproveito para responder também, à questão das transferências. Em 2011, eu penso que foi antes da minha entrada no IVDP, eu entrei no IVDP no dia 14 de novembro de 2011, julgo que foi no ano de 2011, foi feita ou foi dada uma ordem de transferência, e isso é legítimo, de acordo com aquilo que está previsto no Orçamento do Estado, foi dada uma ordem de transferência da tutela de cerca de 8 milhões de euros, de 8 milhões de euros para o Orçamento do Estado. Isto foi ou em 2000, eu julgo que foi em princípio 2011, julgo eu. Comigo, já no IVDP, foi dada pela tutela uma ordem de transferência de 432, não sei o valor certo, 431 a 32 mil euros, foi a única ordem que foi dada, de transferência do orçamento do IVDP para o, veio noticiado, aliás, para o orçamento da Secretaria-Geral, tendo como fundamento o pagamento desse ano dos salários dos trabalhadores da Casa do Douro. Foi esse o fundamento que foi dado no despacho que nos foi enviado. Quanto à representação da futura Casa do Douro, tal como está definido na proposta, nos dois mandatos sequentes a essa mesma aprovação, se pode ou deve ser mais de 20%, essa é uma decisão política, Sr. Deputado. Eu não tenho que ter necessariamente opinião sobre o assunto. Eu devo dizer-lhe que eu pessoalmente, isto não é para emitir opiniões pessoais, mas eu não vejo nenhum inconveniente em que haja uma alteração desse valor percentual de representação. É uma questão que deve ser negociada entre quem tem liderado este processo e a própria Casa do Douro. É uma definição, não sei se isto está no próprio decreto-lei, agora de repente não sei se está no próprio, julgo que está no próprio, na proposta de diploma. Portanto, enfim, que os senhores deputados tomarão a decisão que entenderem, se me permite dizer assim. Quanto à força da futura Casa de Douro, eventualmente das outras associações que estão previstas e que venham a ter representação no Conselho Interprofissional, eu gostaria que elas tivessem muita força, e elas terão tanta força quanto forem capazes de mostrar em termos de representação dos próprios viticultores, de prestação de serviço aos próprios viticultores, e quer dizer, a própria vontade de adesão dos viticultores a essas mesmas aqui voluntárias, ou será futuramente, enfim, se os senhores deputados assim definirem, se for voluntária, obviamente que isso lhes dará uma boa força de representação e uma boa capacidade de representação, que esperemos que também se revele no aspecto técnico, na defesa e no debate com o comércio, das grandes questões que é necessário que a região discuta. A avaliação dos vinhos já falei, competências Casa do Douro e VDP também, de certa maneira, já falei, as transferências também, a importância do cadastro também, as cotas da Casa do Douro também. Como é que a região sente estas propostas? Perguntou-me o Sr. Deputado João Ramos. Eu sinto a Casa do Douro hoje tem as dificuldades de 30 anos de problemas, de mais de 30 anos de problemas, é evidente. Isso revela-se numa série de outros aspectos. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, o seguinte: se efetivamente as pessoas vissem que a Casa do Douro hoje era uma enorme força de apoio e de representação dos viticultores, a manifestação que aconteceu no dia 2 não teria 100 pessoas, ou 120, ou 90 que teve, e não seria realizada em dia de feira. Mas isto é uma apreciação puramente subjetiva. Portanto, quer dizer... umas televisões, eu não estive lá porque não era, enfim, não tinha outras, mas esteve lá o vice-presidente Carlos Pires, que esteve lá também no meio, e, enfim, mas não é uma questão em discussão, manifestamente, mas com certeza que, mas que estivessem umas centenas que não estavam. Mas não, quer dizer, para os problemas que existem hoje e para a representação que a Casa do Douro deveria ter, manifestamente que era fácil ter mais pessoas. Acho eu que as pessoas adeririam com outra força.
Estou já na última página de perguntas. Conselho Interprofissional já referi, os 22 primeiros mandatos, 20% também. Benefício 2014, se me quiser ligar no dia 10 à hora do almoço, terei muito gosto em dizer-lhe, porque a decisão do benefício 2014, como sabe, a decisão do benefício, a aprovação do comunicado de Vindima, é o Conselho Interprofissional que está convocado, eu estou a dizer no dia 10 e é mentira, é no dia 9. O Conselho Interprofissional será no dia 9, está convocado, salvo erro, para as 10 horas, portanto, à hora do almoço teremos definido, espero eu, se não for, se chegarmos a conclusões, teremos definido o benefício. Quanto à discussão... Desculpe. Não, nem. Quanto à discussão que também colocou o Sr. Deputado, quanto à discussão sobre o fim do benefício, eu não, enfim, evidentemente, se me perguntar a opinião de uma empresa, a opinião de uma pessoa, eu conheço quem esteja contra, quem esteja a favor do fim do benefício. Não vou ter aqui a explotícia de dizer outra coisa. É evidente que conheço. Mas essa questão não está em discussão manifestamente. Repare, estamos numa região, como eu disse logo no princípio, que é extremamente regulamentada, que tem muitas limitações, quer na produção, o benefício, quer na comercialização, o terço, em particular, num mercado que é, a nível internacional, extremamente competitivo e difícil. Porque há bocadinho também foi dito que nós produzimos o melhor vinho do mundo, que eu também acho isso, mas quando andamos lá fora, nem toda a gente acha isso. E o mercado é altamente competitivo. E se partirmos aqui para uma desregulação, sobretudo no mercado que tem, os anos que tem, e que tem extrema sensibilidade, o mercado não do vinho do Porto, eu estou plenamente convencido, e vão falar, ou já falaram com as empresas, eles poderão afirmar-lhes isso de uma forma ainda mais veemente do que eu, que qualquer decisão rápida, drástica, pode ser, desculpem a expressão, a morte do artista, pode ser muito complicado para o vinho do Porto. Portanto, é preciso trabalhar isto e refletir muito e, sobretudo, tanto quanto possível, de uma forma, enfim, com um consenso interprofissional, porque, no fundo, estamos todos a defender a mesma coisa, que é os viticultores e a viticultura da região demarcada do Douro, a região demarcada do Douro, e eu tenho a pretensão de dizer também que é o país, não é? Porque aquilo que é bom para o Douro é bom para o país. Quanto à declaração de Vindima, também perguntou, e é verdade que nós estamos a passar a declaração de Vindima, autorização de produção, nós chamamos de autorização de produção, que é, enfim, nós deixamos de usar a expressão o antigo cartão de benefício, não é? Mas que isto é a linguagem mais perceptível pelas pessoas. Estamos efetivamente a avançar, comunicamos isso ao Conselho Interprofissional, tivemos várias reuniões com todas as entidades que era necessário, estamos neste momento a ter reuniões no terreno, devo dizer-lhes, ainda há pouco o Vice-Presidente Carlos Pires estava-me a dizer que a reunião em São João da Pesqueira foi um enorme sucesso, em termos de participação de pessoas e de adesão, estamos efetivamente a passar de uma fase de física para uma fase desmaterializada. Aliás, na tendência que tem acontecido em toda a administração pública e tivemos o cuidado de questionar previamente, designadamente, a CIME, vários autarcas, mas a CIME formalmente, a CIME deu-nos todo o apoio. Eu dirigi uma carta personalizada a todos os presidentes de juntas de freguesia, pedindo-lhes o apoio para os seus viticultores, porque eles conhecem melhor do que ninguém, no sentido de o fazerem. E reparem, quer dizer, todo o trabalho hoje é feito, todo o relacionamento do cidadão com as finanças hoje é feito dessa forma, portanto temos que passar para isso. Não obstante, nós, isto não é um passo que estamos a dar de forma drástica. Não deixará de haver o material se for necessário. Mas, de qualquer maneira, esta é a tendência, este é o caminho que estamos a seguir e julgo, tenho a pretensão de achar que estamos a fazer bem. Termino. Quanto ao Sr. Deputado Luís Fazenda, eu julgo que já, quando me referi à questão da OTAD, quer dizer, eu não vou questionar os critérios da OTAD e peço que compreenda a minha posição.
e só lhes agradeço, enfim, e isto acontece hoje num dia em que ontem mesmo, como sabem, houve uma grande queda de granizo e uma enorme tromba d'água entre o Pinhão e Covas, e hoje mesmo, se não estivesse aqui, estaria no terreno, estão técnicos nossos, porque, enfim, houve muitos danos materiais, houve alguns danos da vinha, e também estamos preocupados com isso, estamos preocupados essencialmente com os viticultores. Portanto, agradeço-lhes muito, espero ter respondido minimamente, porque o tempo, apesar de ter abusado da condescendência. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Quero agradecer à direção do IVDP, o Sr. Engenheiro, o Dr. Manuel Novaes Cabral, que é Presidente, o Engenheiro Carlos Pires, que é Vice-Presidente, e o Sr. Dr. Alberto Ribeiro de Almeida, que é Coordenador dos Serviços Jurídicos, a vossa presença aqui hoje na Comissão. Srs. Deputados, vamos suspender por 2 ou 3 minutos os trabalhos da nossa Comissão. Já de seguida vamos receber os representantes da produção do Conselho Interprofissional.